Saudações, Clubbers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Club Business. Hoje eu trago como convidado Álvaro de Viciana, diretor-geral da IT Angola. Álvaro, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos por ter aceito e hoje iremos fazer uma apresentação da IT Angola, não é? Qual é a sua visão, a sua missão. E aproveitamos a oportunidade para convidar você que está aí do outro lado a descarregar o aplicativo e aproveitar o cupom que está aqui a passar na descrição com o código Clube da Misha. Então, sem delongas, vamos começar aqui a nossa entrevista, nosso diálogo descontraído para saber mais sobre essa empresa. E você que está aí do outro lado, fique atento e aproveite. Álvaro, diz-nos por que que a IT escolheu Angola para operar?
Foi uma história um bocado interessante, porque a IT é uma empresa francesa, então começou na França em 2013 e a tendência sempre foi ir para mercados de fala francesa, né? Basicamente o aplicativo é o mesmo em todos os países, mas tinha ali alguém na equipa de expansão, que um francês, português, que já trabalhou em Angola durante muitos anos, e ele insistia em que Angola tinha um grande potencial, que existiam poucos aplicativos e eram ainda pequeninos, e teve alguma dificuldade em convencer o pessoal, né? Mas por acaso aventuraram-se, fizeram duas, três visitas ao país para fazer um bocado mais de pesquisa do mercado, perceber mais as condições e finalmente decidiram aventurar-se e lançar-se aqui em Angola.
Ok. Certo. Mas em Angola estão simplesmente em Luanda ou nas 8 províncias?
Atualmente estamos exclusivamente em Luanda, sim, que é o nosso objetivo, né? Chegarmos para Angola toda, não deixar só o serviço disponível em Luanda. Por acaso, semanalmente, temos sempre pessoas de Benguela, do Lubango, do Uambo, Namibe, a escrever no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, a solicitar, nós também queremos. Então, temos que chegar lá.
Mas já há essa previsão de expansão da IT para as outras cidades?
Ah, sim. O que se passa é que não queremos perder o foco. Nós sabemos que Luanda ainda tem muito por crescer. Uhum. Queremos chegar em todos os bairros, em todas as casas, em todas as áreas. E não queremos perder o foco. Então, eu acho que durante este ano, talvez vamos nos manter exclusivamente em Luanda, tanto que preparamos também já para o próximo episódio, que se vem no ano próximo.
Álvaro, se eu estiver errada, corrija-me.
Sim.
Mas, se bem me lembro, a IT chegou em Angola em 2020, certo?
Novembro de 2020, ainda com a pandemia a andar, sim.
Ok. E encontrou o mercado, obviamente, competitivo, porque nós já tínhamos outras empresas que trabalham no mesmo setor, como, por exemplo, a Tileva. Como é que foi entrar no mercado, encontrar, pronto, os clientes praticamente fidelizados a uma empresa, a uma marca?
Pronto, primeiro foi a Cubinga, que se lançou e foi muito, muito, teve muita coragem o seu fundador, Paim, o senhor Paim, o engenheiro Paim, que lançou em 2018, depois viu a Tileva, que lançou quase ao mesmo tempo do que a Tupuca. Para nós é diferente, né? Porque nós chegamos evidentemente com uma política um bocado diferenciada. Eu acho que o mercado nessa altura é um mercado muito pequeno e a nossa visão em qualquer mercado onde nós vamos é uma visão grande, que deve claramente atingir ao máximo de pessoas possível. É volume, é massa, é chegar para todos, né? Quando dizemos a campanha um bocado da Rede para Todos, é isso. Eu lembro-me quando eu cheguei em Angola a primeira vez em 2015, nessa altura não existiam os aplicativos de táxi aqui, certamente, mas existiam empresas, call center e tal, mas que eram com os preços absolutamente proibitivos. Era um serviço de luxo. E que é um bocado que se passava em algumas cidades europeias na altura, quando começaram a aparecer as plataformas digitais, né? O táxi clássico, o táxi licenciado privado, tinha uns preços que basicamente estavam lá como target. É absurdo.
Exatamente.
É evidentemente, a grande maioria do setor da mobilidade passava pelo informal. Eu lembro-me, eu normalmente ficava numa residência no Miramar. Se eu saía para reuniões, de fato, apanhava sempre um táxi na rua, assim, já não ligava mais às centrais, mas se apanhava um táxi na rua, se eu andava com um blazer, pediam-me para chegar a Mutamba 3 mil, 4 mil, 5 mil quando eu andava ao final de semana de calções, já eram 1.200, tal, tal. Também não era assim, não é? Era, o informal também não estava a fazer o serviço.
Sério?
E era essa negociação constante de tal. É, quando nós chegamos, sim, existiam já as plataformas, mas para nós, com um público-alvo muito limitado, muito pequeno, é, o que nós viemos fazer aqui, eu acredito que eles também têm se beneficiado disso, é... Uhum. Expandir, é criar as condições para um mercado muito maior, né? Um mercado que, na atualidade, nós estimamos que, com todas as plataformas conjuntamente, estão a se fazer mais do que 350 ou 400 mil corridas cada mês.
Ok. Quando diz a Itch é para todos, eu subentendo que seja para nós, enquanto clientes, e para potenciais parceiros, os motoristas, não é?
Exatamente.
Neste momento, vocês têm, de forma hipotética, quantos motoristas cadastrados e como é que a empresa, por si só, oferece uma estabilidade financeira aos mesmos?
Pronto, é... cadastrados tem muitos, né? É, basicamente porque o modelo de negócio que também funciona para, para pessoas que talvez ligam um aplicativo só quando precisam de fazer um extra ou em algum momento pontual do, do mês. Então, são muitas pessoas, estamos a falar de que por mês estamos por acima dos 4 mil, quase 5 mil motoristas ativos. Não quer dizer que todos eles estejam a trabalhar o tempo inteiro.
É,
e alguns deles só ligam o domingo, depois de sair da igreja, qualquer questão, para fazer isso, para fazer alguns valores e ter um extra durante a semana. Muitos outros, por acaso, eu estou do contrário, isso tornou-se uma profissão muito estável para eles e tem sido uma oportunidade, né? Ok, eu acho que a diferença é um bocado a Hitch da, das outras plataformas, já não falo aqui localmente, mas a nível internacional, a nível global, é que o nosso foco é o motorista. Nós sabemos que podemos ter o aplicativo mais fixe do mundo, o que melhor funciona é tudo, que se um não tem motoristas disponíveis que queiram trabalhar com a tua plataforma, não serve para nada.
Exatamente.
Os passageiros não vão encontrar o carro que precisa.
Certo.
Né? E ali não está muito interiorizado na, na, nos valores, na missão da empresa. E a, o ponto mais importante é que o próprio motorista tenha uma garantia de um rendimento justo, aceitável e que lhe permita ter uma vida e que possa melhorar, né? Que não serva só para pagar os custos do seu carro, da manutenção, de combustível, do saldo telefônico que ele precisa para trabalhar, senão que possa sim fazer um bom rendimento e poder ter uma vida justa e digna.
Boa, boa, muito bom. É, sendo que muitos encontraram no aplicativo Itch o primeiro emprego, não é? E vocês têm como foco os motoristas, eles são vossos parceiros, né?
Exatamente.
Porque isso é um trabalho que é feito de forma conjunta. Tem feito algum programa para aproximação dos motoristas, passar mais a visão social da Itch?
Eu acho que estamos bastante alinhados com os nossos motoristas e que eles começam a ser cientes primeiro da, da magnitude de tudo aquilo. E nós temos feito muitos esforços em criar uma comunidade. Nós temos uma proximidade com quase todos eles, nem todos, tem aqueles que gerem o seu dia a dia e não precisam muita atenção, mas tem a todos os outros que precisam desse acompanhamento da nossa parte e nós oferecemos tudo isso. E oferecemos tudo isso constantemente com grupos de WhatsApp, temos mais do que 50 grupos de WhatsApp onde nós interagimos com eles, passamos informações, fizemos há um mês atrás um evento que nós fazemos internacionalmente em todos os países, que é o D-Day, o Driver's Day, o dia do motorista, que é uma oportunidade de convívio, onde eles podem vir com a sua família, crianças, temos atividades para todos eles e tal. Mas eu acho que eles reparam do impacto social que nós temos, primeiro, no seu próprio trabalho, né? Porque muitos deles, especialmente todos aqueles profissionais que é a sua fonte de rendimento principal, e que anteriormente estavam a dar candonga no seu carro, a fazer 150, 150, pronto, os seus rendimentos aumentaram significativamente.
Claramente.
E isso já tem um impacto social muito positivo para eles.
Certo.
Mas também na mobilidade dos passageiros, eles veem a repercussão que isso tem. Anteriormente, se um saía à noite, tá com
não
volta
tinha
com
segurança,
uma coisa. Especialmente no facto da segurança, sim, senhor. Mas também é que mais pessoas conseguem aceder com esses preços mais baixos, muito menos elevados, a esse tipo de serviço. É democratizar um bocado o acesso a essas plataformas. Né?
Okay. Como é que está a expansão da Itch por África?
Tá, é o nosso foco. Basicamente, em 2019, nós tivemos a última investment round. Levantamos por volta de... Não estou a me enganar, porque isso é já lá na França. Mas acho que foram 35, 39 milhões de euros de vários investidores, mas com o foco da expansão em África. Isso foi em novembro de 2019. Começamos todo o projeto de expansão, estudos de mercado, ir lá conhecer, à procura de um parceiro local, que isso é importantíssimo e a chave para nós. Uhum. E chegou a pandemia, então aquilo estragou um bocado os planos, né? Uhum. Nessa altura, o único país que foi lançado na África durante a pandemia foi Angola, basicamente porque tínhamos todas as condições, tínhamos a aprovação do investimento através da IPEX, tínhamos uma garantia de um parceiro local, de uma empresa angolana que faz parte da nossa empresa de direito aqui em Angola, e decidimos lançar, mas o resto dos países ficou pausado. Neste ano, que já a pandemia, mais ou menos podemos dizer que
exatamente,
terminou, já. Ou está ali, então, mas já está isso, continuamos a executar. Então, já deste ano lançamos primeiro Senegal, depois lançamos em Côte d'Ivoire, Costa de Marfim, lançamos menos de um mês atrás em Congo Kinshasa, bem Congo Brazzaville daqui a muito brevemente. Lançamos a Tunísia, com um modelo um bocado diferente, porque ali sequer já é com o setor do táxi já formalizado, licenciado, e a low cap, o táxi amarelo. É. E vem mais, seguramente, que ainda não posso falar muito. Mas o nosso foco é África. E isso porque? Porque a Europa e o resto de... Pronto, a Europa, porque o resto realmente não conhecemos. Uhum. São mercados muitas vezes já saturados, com um grande conhecimento dessas plataformas e com uma concorrência enorme, né?
Exatamente.
Estamos a falar que nós, no resto dos países, somos um número dois fiável. Tentamos ou aspiramos a ser um bom número dois, né? Uhum. Mas sempre tens as grandes, a Uber, tens a Bolt, tens a Freenow, vários países que também com muita força, e outras, mas no contexto europeu, são basicamente essas. Contra isso, nós temos uma décima parte dos recursos, uma décima parte do pessoal. E concorrer com tudo aquilo é muito difícil. E o que estamos a ver é que a necessidade de mobilidade desse tipo em África é chave. É que essas grandes empresas internacionais, na atualidade, não têm se focado em África. A Bolt, sim, fez, mas basicamente vão a fazer o target em países de língua inglesa, estamos a falar da África do Sul, que tiveram um grande sucesso, fizeram um grande trabalho.
Nigéria.
Nigéria, Ghana, Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda. Os mercados franceses ainda foram atacados um bocado, aí a Hitch teve alguma maior facilidade também.
Exatamente.
Mas o nosso foco também é entrar, go to the last mile. São nesses países que ninguém olha para eles. O caso da Angola é muito particular, porque eu não percebo como o pessoal não olha para Angola. Mas países como poderia ser o Mali, Burkina Faso, Mauritânia, Zimbábue, que são países com um grande potencial também, e com uma grande necessidade desse tipo de serviço, e que ninguém olha para eles, porque okay, os níveis de socioeconômicos são muito mais reduzidos e tal, mas que existe essa necessidade e nós queremos poder ter o mesmo sucesso que estamos a ter em Luanda, que tornou-se um referente.
Exatamente.
Nesse resto dos países onde ainda não existe, criar as condições de mercado.
Perfeito. E sendo que a África é o vosso principal foco, né?
Uhum.
Como é que está o vosso estágio de plano nesse momento, né? Vocês criaram um plano para poder entrar em África e ficar, se instalar, certamente. O que é que se espera da Itch, por exemplo, no médio e longo prazo, daqui a 2, 3 anos, 5 anos no máximo?
Se esperam muitas coisas.
Mas o ritmo está ótimo.
O ritmo está ótimo, na verdade. Atualmente está-se a correr muito bem. Nota-se também que temos uma capacidade como empresa de mostrar um caminho à rentabilidade. Muitas pessoas acham, não, essas plataformas fazem muito dinheiro, ponto. Nem tanto. basicamente, um tem que atingir uns níveis. Sério? Para atingir a rentabilidade da empresa, que leva um tempo. Mas temos um plano para ele, estamos no caminho certo, eu acho. Assim como outras plataformas, mesmo as mais grandes têm a grande dificuldade de poder demonstrar que algum dia vão conseguir ser rentáveis. Isso é uma grande preocupação atual das condições económicas mundiais. Uhum. É basicamente executar, né, a política que nós temos. Eu acredito que é uma política que vai levar ao sucesso, não tem como. E passa justamente por ter uma visão e uma missão e uma receita tanto de crescimento como de impacto, que são boas. Isso passa primeiro. A nossa missão é, nós sabemos que a primeira revolução foi tecnológica. Sim, senhor. Ok. Tecnologia já está. Qual é a segunda revolução? É humana. Só pode ser humana. Só pode ser se vem de uma questão social, do contacto, de interação humana. E esse é o nosso objetivo, é humanizar a tecnologia que já temos. E isso passa por isso, porque te dizia anteriormente de podermos conversar com os motoristas, termos
exatamente,
essa proximidade.
Ter os eventos.
Né? Exatamente. Termos essa comunicação direta, de poder realmente resolver os problemas, as inquietações, as dúvidas deles e poder ajudar a que eles consigam sempre trabalhar melhor, de maneira mais eficiente, de maneira mais óptima, de poder aumentar os seus rendimentos, poder planejar melhor financeiramente, que às vezes é uma das dificuldades que encontramos também no contexto africano.
De certo. Bem, como disse, vocês têm um foco nas pessoas, né? Uhum. E as empresas, quando instalam-se numa sociedade, além de maximizarem os seus lucros, que é o objetivo principal da empresa, devem também olhar para as questões sociais, para o capital humano. Vocês já têm um leque de vários trabalhadores a nível local? Já formaram um número considerável?
Considerável.
Ok.
Eu cheguei aqui em janeiro de 2021, que era um mês e meio depois do lançamento. Tínhamos 3 pessoas para começar. Estamos com uma equipa de 35 pessoas atualmente, facilmente podemos chegar a 50. Já alguns que já passaram, já encontraram outros empregos e tal, mas sempre pela positiva. Okay. Uma equipa super jovem, isso às vezes o pessoal que chega lá no escritório, seja para cadastrar a sua viatura, para se tornar motorista, então,
questiona essa possibilidade de trabalhar.
Impressionado.
Ah, ok.
Para muitos deles também é certo que é o seu primeiro emprego, uhum. Que, muitos deles também são estagiários que estão. Mesmo até temos alguma pessoa que começou, que estava a terminar o 13º, atualmente está a começar a universidade. A média de idade, se não for pelo Sandro, era menor, mas estamos com uma média de idade de, acho que são 26 ou 27 anos. É realmente pessoal muito jovem, mas super competente, com uma força e uma garra enorme. E nós temos todo o interesse em desenvolver e propor um plano de carreira para eles poderem crescer. Né? E isso vemos muito, por exemplo. Às vezes encontramos algumas limitações para procurar alguns perfis, né, que tenham uma experiência numa área bastante específica, seja no marketing, seja nas operações, seja mais na parte tecnológica, data, que ali é difícil de encontrar pessoas, né? Com essa experiência, porque também não há grandes plataformas aqui com esse tipo de posições.
Certo.
Mas estamos a apostar muito nisso, porque nós precisamos das posições que sejam locais. Nós queremos ganhar também a nossa independência de alguma forma da sede, de termos que depender de equipas globais, que evidentemente sempre vão existir, mas tudo o que se possa fazer localmente sempre vai ser mais eficiente. Né? E ali estamos com programas de formação particulares para os nossos colaboradores, para que tornem-se quadros e expertos em áreas que atualmente aqui eu acredito que não existam posições similares. Isso para nós é super importante. Mesmo se daqui um ano, 2 anos, 3 anos não vão continuar conosco,
certo.
O nosso objetivo é que aquela pessoa que
cresça,
trabalha conosco,
né,
cresça e torne-se um ótimo profissional. É que a HITS seja também reconhecida como uma boa escola. Né?
Ah, isso é muito bom.
É.
E quais foram os principais desafios logo no momento que vocês entraram para o mercado angolano, né, quais foram as principais barreiras e quais têm sido até o momento atual no dia a dia?
Os que continuam a ser, pronto, primeiro o desconhecimento desse tipo de serviço, né? Como eu dizia, as plataformas que existiam anteriormente, existiam, sim senhor, funcionavam, sim senhor, mas atingiam a muito poucas pessoas que conheciam. Então, é a primeira vez para muitas pessoas que conhecem um sistema do género. Eu me lembro, não há tantos meses atrás, a nossa linha de apoio, 85% das chamadas que nós recebíamos na linha de apoio era para solicitar um táxi. E era, infelizmente não, infelizmente tem que descarregar o aplicativo. Então tem uma função que é educar, dar a conhecer, explicar, fazer demonstrações, até convencer aquela pessoa a fazer a primeira viagem, é um esforço importante.
Exatamente.
Isso eu diria do lado do passageiro. Do lado do motorista enfrentamos muitas outras. Primeiro, que percebam um bocado o funcionamento de tudo isso, a nível tecnológico, que não é tão difícil, mas existem algumas barreiras. Mas, por exemplo, quando um vá numa praça ou numa placa de táxi a tentar convencer, temos uma equipa que vai habitualmente nos diferentes bairros a explicar e a dar formações lá, encontra-se que muitos deles não têm um telefone digital. Andam com o seu laranjinha.
Exatamente.
E aquilo é a primeira barreira, porque quer dizer que não pode trabalhar, né?
Sério.
Mas é engraçado de ver que aquelas pessoas que um encontrou nessa placa uma vez, encontrou um mês depois, e começou a ver que, epá, estou a ver o meu amigo, já se cadastrou lá, está a melhorar o seu rendimento muito, está a fazer muito mais do que eu. Ele vai criar as condições para comprar um telefone. Por fortuna, eu diria que, felizmente, cada vez mais o acesso à telefonia é uma barreira menor, tem preços mais acessíveis.
Certo.
Mas criam as condições para obter isso e então entram. Mas aquilo também é um desafio, porque é a primeira vez que cai um telefone digital na mão dele. Para lhe fazer entender, se alguém vem um dia no nosso escritório, vai ver que aquilo não é só um centro de sign-up, de cadastramento, de formação dos motoristas. Começa por formar na utilização, criar a conta de Gmail, entrar na Play Store, como que é o que é um aplicativo, descarregar um aplicativo. Estamos a fazer também muito, eu acho que na inclusão digital.
Certo.
Formar em toda essa área. E isso é uma barreira, mas no fundo é, uma vez ultrapassada, abre muitas portas.
Claramente. É. E essa questão, né, dos motoristas não serem propriamente quadros da empresa,
uhum,
vocês formam eles, não é? Há alguma segurança de que os motoristas passem confiança aos passageiros, não tenham conflitos com os mesmos? Porque por muitas vezes aqui no nosso mercado, uhum, já nos deparamos com serviços que classificamos como péssimos por causa dessa questão, não é? Uhum. Eu vou aderir ao serviço, mas a pessoa que me vai vender não tem essa facilidade em acarinhar o cliente. Vocês conseguem assegurar de forma mínima, não, uhum, é, essa questão por parte dos motoristas?
Sim, tentamos, né? A parte do nosso a formação que nós oferecemos, que é obrigatória para todos os motoristas, além da verificação de toda a documentação, BI, carta, registro criminal, título de propriedade do carro, etc., passa muito pelo atendimento ao cliente. Infelizmente, são pessoas, às vezes, não, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Pessoas que talvez estavam no informal, que não tinham essa espécie de cultura de atenção ao cliente, leva algum tempo se enquadrar. Eu acho que vão aprendendo por
mês. Mas têm recebido reclamações?
Sim, com certeza.
Fortes sobre essa questão?
Não, eu não diria que reclamações fortes. Existem reclamações, mas também nós tentamos fazer um bocado de educação também ao passageiro, porque por vezes encontramos muitos passageiros que só pelo facto de eu estou a pagar por isso, já posso tratar a pessoa de qualquer forma. Uhum. E isso é um problema cultural que tentamos também combater como plataforma, como marca, como empresa, em criar essa empatia entre o motorista
e o
passageiro, e que exista respeito entre as duas partes, né?
Certo.
Com certeza, se o motorista a prestar um serviço ao passageiro, isso não quer dizer que você é um servidor dele. E por vezes as pessoas abusam um bocado de tudo isso. Mas os passageiros, evidentemente, reclamações sempre há e continuarão a haver, mas é bom, precisamos mesmo do feedback, porque é a única forma que nós temos, por exemplo, de chamar a atenção ao motorista. Evidentemente, numa situação um bocado mais grave, temos que entrar com medidas punitivas, que quer dizer, para questões mais leves ou que já aconteceram, mesmo se foram muito leves, mas aconteceram uma ou duas vezes, uma suspensão temporária da sua conta, a obrigação de voltar a fazer uma formação, um refrescamento, especialmente na área de atendimento ao cliente, se for no caso, e depois voltar na plataforma. Se não, se for uma situação grave, evidentemente, é banido da plataforma e acabou. Uhum. Mas, reforçando um bocado a ideia da empatia, é que muitas vezes os passageiros às vezes não reparam quem tem à frente. Nós temos, como motoristas, o que estamos a dizer, são muito tipo diferentes de todas as origens, de formações.
Classes sociais.
Completamente. Nós temos coronéis a trabalhar na plataforma, temos professores universitários, temos doutores, temos... É um bocado de tudo. Há pessoas, muita pessoal da banca. Falo assim também porque também é um elemento de segurança, mas certo. Contamos entre a nossa base de motoristas facilmente com mais do que 500 polícias, com mais do que 500 militares, pessoas com formação de diferentes níveis e tudo. E por vezes os passageiros não são cientes de quem tem à frente, né? E nós não estamos a dar um serviço de luxo. É para todos o que estamos
exatamente.
A dizer, né? É a ideia de estamos a criar uma comunidade. Porque o motorista hoje é motorista e amanhã vai utilizar de passageiro. Temos que criar essas melhorar muito mais nessa parte, né? Da empatia uhum. entre as duas partes de quem está no banco da frente e quem está no banco de trás.
Claramente, para que as coisas fluam, né? Álvaro, eu particularmente já ouvi rumores de que a Itch não tem carros próprios. Isso é verdade?
É verdade, nenhum. Temos sim uma van que é muito linda. É uma van que utilizamos para atividades de marketing, okay. publicidade, recrutamento nas placas e tal. Uhum. Mas não temos nenhum carro. Isso o pessoal não percebe, né? De facto, o nosso business model, uhum. o nosso cliente real é o nosso motorista. Quem nos paga a nós é o motorista.
Exatamente.
Quer dizer, o motorista trabalha, fatura e tal, e depois, todas as segundas-feiras, tem que fazer o pagamento da sua comissão da semana anterior. Atualmente um 10%, mas IVA, efetivamente fica num 11,4%. Uhum. Dessa parte, eles pagam, não, criam dívida conosco, mas nos pagam a nós. Quer dizer, nós prestamos um serviço ao motorista. E o motorista, ao mesmo tempo, é um prestador de serviço para o passageiro. Do tipo de motorista, há muitos, como estava a dizer, há muitos modelos de negócio. Tens pessoas que fazem com o seu carro próprio, eu diria que em termos de número de motoristas é a grande maioria, utilizam o seu carro próprio e conectam-se esporadicamente, às vezes, ou com mais ou menos regularidade. Depois tens muitas pessoas que trabalham com o carro de alguém, do
de um
proprietário,
patrão.
De um patrão, e que ali também o acordo entre eles, se for uma faturação semanal, um valor fixo, se for uma compensação variável consoante a sua faturação, ali entra-se nos detalhes de quem vai pagar a manutenção, normalmente o patrão, quem vai pagar o combustível, quem vai pagar o saldo para uhum. trabalhar, etc. Né? E depois existem mini-frotas e frotas. Frotas também não são muito grandes, em outros países africanos existem grandes frotas de empresas que têm 1.000, 2.000 viaturas. Uhum. Neste caso, a maior frota que nós temos está por ali os 20, 25, uma ou outra. Né? Os carros timbrados normalmente são parceiros dessas frotas, okay. com quem fazemos essa parceria e eles fazem publicidade para nós. Mas nós não temos nenhum carro. Isso muitas pessoas não sabem disso, ainda pensam, ah, não, mas eu vi que o carro tinha
o
timbre e tal,
exatamente.
Isso é de vocês, não é nosso, mas sim, porque outras empresas, tanto a nível local como internacional, são donas da frota, então, ou da parte da frota, então é diferente, porque nesse caso sim, o motorista é um empregado deles, mas o nosso motorista não é um empregado, é um cliente ou é um parceiro, né? Então o relacionamento que nós temos com os motoristas tem que ser consoante ao relacionamento que nós temos. Nem somos os seus chefes, nem somos os seus patrões, nem somos nada, somos o seu parceiro. Então temos que dar as condições para que ele queira ficar conosco, mas ele também tem que cumprir as condições para que nós queiramos ficar com ele.
Exatamente, tem que ser uma troca mútua e justa, não é? Olha, aproveitando a oportunidade,
sim.
eu vou mencionar aqui, não é, uma questão que logo no início, quando comecei a usar o aplicativo, eu tinha muitos problemas quanto à localização, certo? Por exemplo, eu estou num ponto e quero chegar a outro, mas o mapa não aparece. Eu tenho que chamar o ponto de referência mais próximo àquele que eu quero chegar e depois pronto, talvez essa questão fizesse com que a tarifa aumentasse, não sei, por não ser uma localização exata. O vosso aplicativo, nesse momento, encontra-se num período estável de utilização? Os motoristas, para terminarem uma corrida, têm que obrigatoriamente chegar ao ponto em que o cliente selecionou?
Originalmente, como... já está acontecendo.
Já me aconteceu, então...
Pronto, são algumas situações que justamente criam-se algumas limitações para que o trabalho seja bem feito. É que isso seja anecdótico por falha das telecomunicações que acontece, né? Temos um grande problema, tínhamos, eu diria, um grande problema com as localizações, especialmente para quem é utilizador do iPhone. Era muito difícil encontrar pontos de referência, especialmente para o destino. Porque para a origem, o ponto de recolha, é tão simples como deixar que a tua localização esteja bem definida, como o motorista vai chegar lá. Certo. Mas para marcar o destino. Isso acontecia por causa da tecnologia que nós utilizávamos. Quando um utilizava iPhone, tinha como base do mapa Apple Maps. Apple Maps nunca fez um investimento em desenvolver fortemente em África, que é uma pena e uma perca de oportunidade enorme. E é por isso que, recentemente, eu acho que foi abril, maio, fizemos uma mudança que mesmo qualquer utilizador de iPhone atualmente já vê o Google Maps, que tem muito mais detalhe, muitas mais referências e tudo. Então já melhoramos por essa situação. Por outra, temos a situação de... que ainda muitos passageiros se enganam. Colocam o destino no ponto de recolha, colocam a recolha dentro do ponto de destino, isso complica. E temos, sim senhor, motoristas com grandes dificuldades a ler o mapa. Porque então, nós utilizamos até, eu acho que devemos ser, vamos pedir uma comissão a eles, porque somos os grandes impulsores, eu diria, do aplicativo Waze, não se conhece, dos mapas, é um navegador muito bom, muito forte. E nós obrigamos a instalar a todos eles e tentamos explicar um bocado como é que funciona. Muitos deles não utilizam ainda. E depois, quando percebem como é que funciona e encontram-se na situação, ficam assim bem surpreendidos. Ah, agora vai me dizer que vou à direita, à esquerda, vai me levar mesmo no ponto certo. Então, eu acredito que é uma questão temporal de se habituar. Muitos deles, reparaste, ligam sempre para confirmar. Justamente porque, pá, às vezes, o passageiro marca num ponto errado, marca um ponto de referência e depois está a 2 km do que ali, quer dizer que o motorista vai ter que andar mais 2 km, pelo qual não vai ser compensado.
Claro.
Isso é um problema para ele. Nós até convidamos a ele a cancelar a corrida, a dizer, pá, se o senhor não está onde definiu que está, você tem todo o direito a cancelar e é justificado, né? Também é uma oportunidade para o passageiro aprender bem a definir onde que está. Mas são questões que levam tempo, né? Dessa parte educacional, dessa parte da experiência.
E essa parte educacional, por parte dos passageiros, já pensaram em organizar um P-Day, né? Dia do passageiro, já que tem o D-Day?
Então
seria ótimo, né?
Já, mas ali já temos que alugar o 11 de novembro, pelo menos. Ficaria pequeno.
Okay.
Seria muita gente, são muitos utilizadores já que descarregaram o aplicativo que utilizaram. Mas sim, nós constantemente aproveitamos as redes sociais, sempre com um setor um canal mais
irreverente. É o canal principal de comunicação.
Sim, pronto, e as notificações, né? Pode mandar notificações, pode mandar e-mail. O que se passa é que o e-mail ainda também não é uma ferramenta extensamente utilizada pela maioria dos angolanos.
Certo.
Mas sim, as comunicações são frequentes. E educacionalmente também não estamos aqui para dar lições a ninguém, mas então é um processo, dar dicas mais do que dizer como que se tem que fazer, sugestões e tal. E levou um tempo a mãos, eu acho que chegamos lá. Quem utiliza pela primeira vez, talvez nas 5 primeiras corridas, vai encontrar talvez alguma outra dificuldade, mas o melhor de tudo é que a nossa rede de fantásticos motoristas são os primeiros que explicam perfeitamente para o passageiro quando tem uma dificuldade. E tem muita paciência para explicar tudo isso. Então, é um efeito que vai em cadeia, né? E pouco a pouco, eu acho que é melhor.
Lá,
sim, vai se afinando um pouco. O mercado atua sozinho.
É exatamente isso que você precisa.
É.
Boa. Álvaro, quero agradecer-lhe por ter aceito nosso convite. Realmente foi uma conversa ótima, né? Acabamos por conhecer mais da vossa empresa, saber realmente o que é que vocês fazem, qual é a vossa visão, a vossa missão, e de certeza que nos próximos episódios do Club Business poderemos contar com a vossa participação.
Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade também para poder explicar um bocado melhor quem é que somos, como é que trabalhamos, qual é a nossa visão. Eu acho que é importante também porque ainda existem esses grandes desconhecimentos que falávamos.
Claramente.
Muito obrigado ao Clube da Missa, tá. E a ti, Cristina, muito obrigado.
Tá, nós é que agradecemos.
Pronto, eu aproveito para também sugerir a quem não descarregou o aplicativo, que baixe o aplicativo já na sua loja de aplicativos, Play Store, Apple Store, quem já utiliza, que continue sempre a utilizar, que continue sempre a partilhar o seu feedback, que é a única forma que nós temos de manter continuamente essas melhoras. E, por outra, quem considera que isso é também uma boa oportunidade de negócio, uma oportunidade de investimento, que considere vir ter conosco, colocar uma viatura ou várias viaturas, que pode sempre falar e conversar com a nossa equipa, pode nos encontrar na nossa sede em Vila Liz, ali perto do Pau da Cobra, e na nova agência que nós temos em Viana, ali mesmo no Alimenta Angola da Estalagem, mesmo no mesmo endereço, e brevemente em mais lugares. Fiquem atentos.
Obrigada, Kleber, por ter ficado aí. Já sabe, não se esqueça de descarregar o aplicativo e aproveite o cupom que passa em rodapé com o código Clube da Missa. Para inserir o seu código é super fácil. Vá até o aplicativo Itch, clique em menu, na aba Promoções, insira o código e já sabe que será válido na sua próxima viagem com desconto de 1.500 kwanzas. Temos encontro marcado no próximo episódio. Até mais e boa viagem! Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui e acompanhar mais vídeos aqui. E também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Clube da Missa. Até mais!